Muito bem. Seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast de investimento, desenvolvimento pessoal, administração, economia. E aqui é para você se inspirar muito. E lembre-se que para isso basta se inscrever, ativar o sininho de notificações, comentar, compartilhar para geral e dizer o que você achou deste episódio. Eu sou Emanuel Menezes e você está no estúdio do Investamente.
E eu sou o Thiago Bart e minha arrogância em provar que Deus não existia me levou a encontrá-lo.
Estamos com parceria fechada e oficial com a Invest4U. Se você está enfrentando o desafio de não ter planejado nada para a sua aposentadoria, não investe nada para a sua liberdade financeira e sente que vive somente para o quê? Para pagar os boletos. A Invest4U está aqui para te ajudar a sair dessa estagnação de não saber o que fazer para o seu futuro. Isso como? Organizando o seu presente. Começa agora. É agora mesmo. Sabe por quê? Depois de 15 anos de experiência, mais de 4 mil famílias atendidas em todo o Brasil, fora do Brasil, vários cases de empresas que alcançaram sucesso financeiro, eu posso te dizer, a Invest4U é a solução que você precisa. E sabe o que é mais legal? O pessoal da Invest4U, a nossa amiga Jenny, é totalmente acessível. Só entrar em contato pelos canais de comunicações descrito aqui neste episódio. Pega a visão, hein? E agora, aproveite este episódio. É isso aí, Thiago. É muito interessante também a gente ter por aqui. A gente entrou em contato com você já faz alguns dias. E esse é o primeiro momento onde você dá aquela sua carteirada, sabe? Aqui a gente tem esse primeiro momento onde o convidado chega e fala um pouco de si. Conta um pouco da sua trajetória para nós, para a gente dar esse start neste episódio maravilhoso.
Então, eu me chamo Thiago Bart, tenho 39 anos. Eu sou empresário na principal atividade. Hoje eu sou dono de um grupo de 8 empresas, mais de 200 funcionários diretos e milhares de indiretos. Eu há 2 anos e meio, fui chamado por Deus para um ministério. Qual é o ministério? É um ministério evangelístico onde eu conto histórias e eu conto o meu testemunho. As pessoas muitas vezes confundem o que histórias bonitas de superação com testemunho. E na verdade, testemunho é aquilo que a gente se torna depois dessas histórias bonitas. Então a minha vida, ela teve altos e baixos. Ela teve momentos onde eu me tornei uma pessoa desprezível, arrogante, devido ao dinheiro. Aquela história de que o dinheiro pode tudo, o dinheiro consegue tudo. E eu acabei usando muito a primeira pessoa do singular. Eu posso, eu tenho, eu sou, eu consigo. E a vida, através de muitas coisas, através do propósito de Deus, ela me ensinou, me transformou. E hoje me fez alguém melhor, um pai melhor, um filho melhor, um empresário melhor. E eu acredito que Deus pode todas as coisas, depende da gente.
Então, você cuida de 8 empresas, você tem 8 empresas aí na sua gestão. Sim. E eu acho, Thiago, pelo que a gente já viu da sua história, é um ponto muito importante, sabe? Quando a gente começa a falar muito sobre o que a gente faz, o que a gente emprega para a sociedade, a gente cai num risco muito grande, que é se tornar arrogante.
É verdade.
Se tornar prepotente. E isso, em algum momento, pode dar certo, né? Mas, em dado momento, isso vai ser uma pedra muito grande. Né? Os nossos ouvintes aqui, eles estão começando, muitos deles estão começando algum negócio e precisam, de fato, ter alguns cuidados consigo mesmo, alguns cuidados de como eles vão levar a própria empresa, alguns cuidados de como eles vão aderir no mercado de trabalho. Porque alguns comportamentos e alguns mindset, para poder falar uma palavra aí que está em sucesso, mindset. Alguns comportamentos podem ser muito prejudiciais. Né? Tem o câncer externo, que é o câncer que prejudica o corpo. Mas tem um câncer interno que prejudica a mente. E um desses cânceres é exatamente essa arrogância. Né? O seu passado, ele acabou que te ensinando muita coisa e a gente quer aprender um pouco de ti, dessa tua trajetória, desse teu desenvolvimento. Eu quero entender de ti como é que foi, da onde começou, sabe, a jornada do herói, né? Da onde começou lá atrás, em que momento você se viu Que momento você viu? Não, não é por aqui. Eu quero conhecer um pouco. Hoje eu quero mais é ouvir. Pessoal, hoje eu quero mais é ouvir, sabe? Porque é um testemunho. A gente tem aqui um testemunho vivo na nossa frente. E para mim, eu gosto de sentar e ouvir. Claro, eu vou fazer algumas perguntas e tudo mais, mas eu quero ouvir um pouco mais de ti, tá, Thiago? Então, conta um pouco mais da tua trajetória, como é que foi, mais adentro, para nós.
Como você falou, um testemunho. Hoje eu falo muito tranquilo que eu tenho um testemunho, porque, como eu já falei anteriormente, testemunho é aquilo que a gente se torna. Então, quando você fala de arrogância, sabe uma coisa que me deixa, assim, às vezes preocupada? É que muitas pessoas não entendem o que é arrogância. Muitas pessoas respondem, não, eu não sou arrogante. Eu só estou colocando a minha experiência, aquilo que eu vivi. Para ele não é arrogância quando ele está em alguma mesa e o tempo inteiro ele se coloca na primeira pessoa dizendo, eu já fiz, eu já consegui, eu fui o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Então a gente precisa ter muito cuidado. E normalmente as pessoas que elas transmitem uma arrogância dessa é porque na verdade elas não têm identidade própria. Elas querem se autoafirmar. Elas precisam ser a última bolachinha do pacote em qualquer conversa, em qualquer mesa, em qualquer reunião. Por quê? Porque na verdade ela não tem identidade formada. Ela acha que é aquilo dali que vai fazer com que ela se torne melhor do que alguém, que vai fazer com que as pessoas gostem dela ou que as pessoas verdadeiramente a reconheçam, a introduzam em mesas, em amizades. Então a minha história, ela começa bem, parece até um pleonasmo, né? Mas começa no início. Eu nasci com câncer. Então, com 1 ano de idade, a minha família descobriu que eu tinha câncer, um neuroblastoma no reto peritônio, que é um câncer no peritônio. O peritônio é a maior membrana do nosso corpo, ele está no abdômen e ele protege, organiza todos os órgãos. E eu fiquei nessa luta de doença de 1 até 4 anos de idade. A minha última cirurgia foi entre 4 e 5 anos de idade. Eu fiz mais de 8 cirurgias. Eu tirei um rim, um terço do intestino. Eu adquiri hepatite C na época, né, por causa da transfusão de sangue, inúmeras outras questões, né, e eu não tenho lembranças desse tempo, né, não vou dizer aqui pra você que eu tenho lembranças, não tenho, mas minha família tem muitas lembranças, né, meu pai, ele abriu mão de tudo pra cuidar de mim, ficar comigo durante todo esse tempo, e eu digo que eu tenho o melhor pai do mundo no céu e o melhor pai do mundo na terra. Meu pai, não tirando os méritos da minha mãe, obviamente, mas da minha mãe acabou ficando mais com meus irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e eram pequenos na época. E meu pai que ficou nessa questão comigo, né? Eu morava no interior do Rio Grande do Sul e me tratava em Porto Alegre. Então foram inúmeros dias de UTI. Enfim, foi uma guerra. Eu digo que eu aprendi a andar com 4 anos. Então, mas eu tive uma infância maravilhosa, sabe? Não vou aqui contar histórias tristes ou demagógicas, não. Meu pai sempre foi de classe média alta. Ele era funcionário público federal. Então, imagine uma criança que ficou internada tantos anos, né? O pai, ele dava mais do que eu precisava. Ele dava o que eu queria. Porque eu tenho uma cena muito, muito maluca que eu conto, que esses tempos, há uns 2 anos atrás, eu tava na fila de um brinquedo na Disney. Eu, meu pai e meu filho mais velho, o Isaac. E aí, tem 6 anos o Isaac. E aí eu abracei meu pai e perguntei, pai, naquele tempo que eu tava no hospital, o senhor chegou a sonhar um dia ou pensar que nós estaríamos vivendo isso, tipo, uma fila de um brinquedo, de um parque, fora do Brasil, eu com o seu neto? Aí ele virou pra mim e falou, filho, não existia sonho, existia meta. A meta era que você estivesse vivo no dia seguinte. Então isso é uma coisa que impacta muito, que às vezes a gente perde muito tempo pra ganhar dinheiro. Só que lá na frente a gente vai entender que esse dinheiro não compra o tempo. E a gente perde momentos importantes de qualidade. Então eu tive uma infância muito boa e com 18 anos eu montei uma empresa. Sabe aquela história, lugar certo com pessoas certas? Eu montei uma empresa e fiquei muito rico mesmo, uma empresa de comércio exterior. E eu com 19 anos era milionário. Eu alugava aeronaves, enchia de amigos, viajava para fora do Brasil para jogar cassino, bebida, festa. É quando eu falo sobre arrogância, eu me tornei arrogante. Eu era tão arrogante, cara, que eu chegava a dizer que se Deus existisse, ele me copiava. Era muito forte isso. E eu dizia que eu era o cara. Eu fazia, eu tinha, eu era, eu conseguia, eu. Todas as mesas eu tinha que me destacar, todas as mesas eu já tinha feito aquilo, todas as mesas. Por quê? Porque aquilo era uma forma de me validar. Porque a minha identidade o Satanás tinha tirado minha identidade, né? Eu não sabia quem eu era. E quando a gente não sabe quem a gente é, é quando normalmente a arrogância vem, porque é uma forma de nos afirmar. É a forma como se a sociedade iria me reconhecer se eu fosse o cara. Então, começou o famoso processo, né? Um dia Deus olhou para mim e falou assim, sabe de nada, inocente. E literalmente, no estralar de dedos, eu dormi rico e acordei pobre. E eu não acordei pobre só pelo fato de não ter dinheiro. Eu acordei pobre porque no espaço curto de 2-3 meses eu devia mais de 11 milhões de reais. Isso era 2006. Então nós estamos falando hoje de 60, 70 milhões de reais. E é uma dívida aos olhos humanos, um menino de 19, 20 anos, impagável, né? E aí que eu digo que começou o tal do processo. Deserto, muitos chamam de vários nomes. Só que a minha arrogância não abaixava, era muito incrível. Eu não queria que as pessoas soubessem. Eu tinha na minha cabeça que eu era o cara e que eu ia dar um jeito. Que eu ia conseguir. Porque eu. Então começou um processo muito louco. Até que Deus me levou para o interior do Paraná, na visita de uns amigos. Lá Deus falou comigo a primeira vez. Vou resumir a história. E lá Deus me entregou uma palavra. Que era para eu fazer prova dele. Que ele provaria que era Deus. Ele disse que eu poderia escolher o que eu quisesse, aonde eu quisesse, o dia que eu quisesse. E ele se mostraria como Deus para mim. E no primeiro momento eu não levei aquilo a sério. A minha vida continua. Até que no segundo momento um amigo meu me convida para ir numa cidade que próximo onde eu moro, em Balneário Camboriú. E eu acabo numa igreja, porque ele usa de uma dívida que eu tinha. Ele literalmente negocia comigo. Ele diz, eu pago a sua dívida, mas você tem que ir na igreja comigo. E é muito incrível isso, porque é uma frase que eu falo mesmo. Eu falo muito, que Deus conhece nós mais do que nós mesmos. Então naquela noite, um pastor que lá estava convidado, ele era uma igreja evangélica. Ele acaba falando tudo que aquele pastor de Cascavel falou, só que ele me provoca. Ele me chama de covarde na frente de 2.000 pessoas. Ele fala que eu não tenho coragem de fazer esse propósito, porque eu sei que ele existe e que ele vai provar que eu estou errado. E ele começa durante um minuto e meio, na frente de todos, me provocar. E naquela noite, a minha arrogância para provar que Deus existia, eu decido fazer esse propósito. E aquela semana passa eu fazendo esse propósito, e exatamente acontece. No dia que eu tinha pedido, na hora que eu tinha pedido, é uma coisa muito boba, eu pedi que o telefone da minha casa trocasse 3 vezes e parasse de tocar. Determinado dia, determinada hora. E isso acontece, só que com um pequeno adendo. O telefone estava fora da tomada. E aí, aquele dia, eu tenho um encontro genuíno e verdadeiro com Deus. E a minha arrogância em provar que Deus não existia me levou a encontrá-lo. Então, a partir dali, eu tenho um caminho com Deus. Eu me converto, eu me torno cristão, me torno evangélico, aceito Jesus, sou batizado com o Espírito Santo. E aí você pensa, não, então foi só flores. Não. Aí começou de verdade a transformação. Porque a gente acha que chegar em Deus precisa estar mudado. E na verdade, não. A mudança vem depois que você. E aí um dia eu estava no estudo bíblico, uma senhora que estava me dando o estudo bíblico, ela fala para mim que Deus mostrava que eu dentro de um avião, indo para fora do Brasil, especificamente para os Estados Unidos, que naquele dia Deus decidiu mudar a história da minha vida. E eu naquele primeiro momento não aceitei isso, já tinha passado uns 7 meses, 6 meses do problema que tinha começado. E à noite, o pastor lá de Cascavel, lá no interior do Paraná, me liga e fala que teve um sonho comigo, exatamente o mesmo sonho. Que ele me via dentro do avião, que eu ia para os Estados Unidos. E que Deus dizia que mudaria a história da minha vida naquele dia. E começa o famoso processo. Satanás começa a entrar na minha cabeça. Então, eu tenho mesmo uma oportunidade de ir para os Estados Unidos. Só que quando eu recebo essa oportunidade, eu estou num momento que eu não tenho dinheiro para ir na esquina. Eu tenho um visto americano negado. Eu não falo inglês. E eu tenho meu passaporte vencido. E aí Satanás vem na minha cabeça e fala, como é que você vai para os Estados Unidos? Você não tem passaporte, você não tem visto. E blá, blá, blá. Tudo aquilo que o diabo faz com a gente. E eu sempre pergunto, você que está escutando a gente, quantas vezes Satanás colocou na sua cabeça que você não pode, você não é merecedor, você não consegue, você não vai. Mas se você tem uma palavra de Deus, é o que vale. E, em resumo, 27 dias depois disso, que eu recebo a proposta para os Estados Unidos, eu estou dentro do avião, indo para os Estados Unidos, a trabalho, com tudo pago. E essa viagem foi uma viagem que transformou minha vida, porque eu estava ali sentado no avião e eu comecei a escutar uma discussão dentro do avião. Uma pessoa, ela discutia numa língua, tentando falar português com a aeromoça. Em resumo, era um homem, de origem europeia, grande, muito alto. E ele tinha vendido a passagem dele em duplicidade, ele teria que ir na classe econômica. Só que ele era muito grande. E aí ele estava tentando explicar que não tinha como ele, era um trecho muito longo de viagem. E naquele momento, no meu coração, eu pensando, eu já tá aqui, é um milagre. Se eu for no bagageiro, para mim tá tudo bem. E eu levanto e falo, olha, eu posso ajudar você. Só que me coloquem lá atrás, no corredor. Porque eu tenho só um rim e vou muito no banheiro, eu não quero atrapalhar as pessoas. E aquele homem, eu lembro que ele tentou me perguntar, do jeito dele, por que que eu faria aquilo? Por que que eu estava fazendo aquilo? Eu lembro que eu respondi para ele que ele não sabia de onde eu vinha e não sabia o tamanho do milagre que era eu já estar ali. E aquele homem não me agradeceu, aquele homem não fez nada. E aquilo não me magoou, porque eu não estava fazendo por ele, eu estava fazendo por Deus. E aquele dia eu sento atrás do avião, só que as coisas, a história é longa. E eu vou para o fundo do avião e antes que o avião decolasse, eu já estava sentado no meu lugar na classe executiva de novo, porque tinha sido um mal-entendido. E aquele homem que eu cedi o lugar tentou fazer amizade comigo no avião, mas eu não entendia nada que ele falava. E a gente chegou nos Estados Unidos, ele deixou um cartão de visita comigo, ele me pediu o cartão de visita. Eu brinco que eu contei uma mentirinha gospel, porque eu não tinha dinheiro para fazer cartão. E eu fiquei com vergonha de falar e falei que tinha despachado meu cartão na mala, mas que eu mandaria notícias para ele. E cada um seguiu sua vida e fomos embora. E a gente fez aquela viagem para Prichard, West Virginia, Estados Unidos. Fiquei 40 e poucos dias lá, fizemos toda a operação necessária, todo o trabalho. E ali de verdade começou a mudança, né, financeira na minha vida. Passou um tempo depois, uma empresa judaica. São Paulo veio para comprar minha empresa, eu não quis vender. E acabei me tornando sócio dele. E, enfim, e a minha vida começou financeiramente a melhorar, pagar minhas contas, normalizar isso. E aí, passou 6 anos, mais ou menos, a gente participou de um bid. Bid é uma concorrência, vamos chamar assim, onde tinham três empresas no Brasil. E a gente foi a segunda empresa a apresentar. E eu que acabei indo apresentar no interior de São Paulo, porque os meus sócios tiveram alguns problemas familiares de saúde e não puderam ir. Encurtando a história. E quando eu chego lá nesse lugar, a gente chega numa mesa grande com muitas pessoas e a gente está esperando o presidente da empresa. Aí o presidente chega, senta e a gente apresenta, eu apresento durante 28, 30 minutos o projeto todo. Quando acaba, aquele presidente, ele não olhou a apresentação. Ele só ficou olhando para o iPad, celular, não deu atenção nenhuma. Antes de acabar a reunião, o diretor da empresa dá a palavra ao presidente se ele queria perguntar alguma coisa, se tinha alguma dúvida. E aí ele primeiro faz uma pergunta que diz para o diretor: o que nós estamos fazendo aqui? Totalmente perdido. E aí o diretor fala para ele: seu presidente, é aquele bid para importação de suprimentos para a indústria e tal, tal, tal. Fez toda a explicação educada. E aí esse homem, esse presidente, vira para mim e fala: e você, o que que você acha disso? E aí eu levanto e respondo para ele: não entendi a pergunta, porque eu já estava nervoso com aquele posicionamento dele, né? E aí ele falou: sim, você acha que é capaz de fazer esse projeto? Aí eu tive que me posicionar, né? Eu me posicionei e falei para ele, falei: amigo, se você tivesse prestado atenção, todos nós aqui temos família, todos nós aqui temos agenda, todos nós aqui temos compromisso. Você não prestou atenção em nada que eu falei. Se você tivesse prestado atenção no que eu falei, você entenderia que nós somos capazes e mais, que nós somos a melhor solução para o seu projeto. Então aquele homem bota as duas mãos sobre a mesa e fala que a reunião está encerrada e fala para o seu diretor: então é eles que vão fazer o nosso projeto. Aí o diretor tem um momento, ele fala: não, dá um berro, não. Tá, desculpe, senhor. É que nós temos mais uma empresa para apresentar ainda. Essa é apenas a segunda. E o presidente levanta o tom de voz e fala: já está decidido, nós iremos fazer o projeto com essa empresa. E ele vai saindo da sala. Quando ele está saindo da sala, ele vira para mim e fala assim: você me acompanhe. E quando ele fala isso, é muito engraçado, porque o meu advogado pega na minha perna, por baixo da mesa, vira para mim e fala assim: você não fala nada, você não assina nada, você não faz nada. com medo que eu revertesse o que já tinha dado certo. E eu vou até esse homem, vou até a sala dele, uma sala gigante, assim, quando eu entro, quando eu vou chegar próximo dele, ele vira pra mim e fala assim, com português meio arranhado ainda. E aí, Thiago, indo muito pros Estados Unidos, o presidente daquela empresa, 6 anos depois, era aquele homem que eu cedi o espaço no avião. Então, ali a gente teve uma conversa, ele tinha feito transplante, ele tinha feito implante de cabelo, ele tinha feito cirurgia nos olhos, então não o reconheci. Óbvio que depois que ele falou o meu nome, eu remeti à imagem, né? E aí, na hora que tava indo embora, ele falou assim pra mim, você não vai me perguntar por que que eu escolhi você? Aí eu falei, não, porque senão você pode mudar de ideia. Aí ele deu risada e falou, pergunte. E eu perguntei. Falei, e aí, por que que você me escolheu? Aí ele falou, porque um homem que fez o que você fez por mim naquele avião, sem pedir e querer nada em troca, é um homem que jamais mentiria pra mim. Então eu tenho certeza que você é a melhor solução pra esse projeto. E a partir dali, a minha vida verdadeiramente deu uma mudada absurda. Deus restituiu 100 vezes mais do que eu perdi. Hoje eu tenho um grupo empresarial que fatura alguns milhões e milhões de reais no Brasil. A gente é reconhecido, renomado em muitos setores, sendo os maiores do Brasil em muitos setores. Eu tenho a 6ª maior trade do estado de Santa Catarina, entre as 30 maiores do Brasil. E tudo isso baseado por um posicionamento. Tudo isso baseado numa decisão. Qual decisão, Thiago? A decisão de ser obediente ao Senhor. De ser dependente a Deus. A entender que o eu não existe. Não tem a ver sobre mim. Tem a ver sobre Deus e as pessoas. Então Deus, ele, além disso, ele me curou de hepatite C. Sem que eu fizesse nenhum tratamento. Que é uma doença praticamente sem cura. Eu fiz um tratamento que não adiantou. Não fez efeito. E logo depois, sem tratamento, Deus me curou. Então, o que eu digo para os jovens empreendedores, o que eu digo para os empreendedores com mais experiência até do que eu, não tem a ver com isso. Mas tem a ver em a gente entender que quem nos capacita é Deus. Que não tem a ver com quanto a gente é bom. Não tem a ver com quanto a gente é inteligente, quanto a gente tem de dinheiro, quanto a gente tem de patrimônio. É uma coisa muito importante que a gente nunca pode esquecer. Não adianta você ter milhares de dólares ou reais na sua conta. Você ser reconhecido, você ser famoso, você ter números, se você não tem para onde voltar. Hoje, infelizmente, as pessoas estão esquecendo da sua família, estão esquecendo dos seus filhos, esquecendo da sua casa, apenas para adquirir, apenas para ter, apenas para conquistar. Sendo que o nosso principal e maior ministério é a nossa casa. Então, não adianta nada. Eu trabalhar 24 horas por dia, eu fazer milhões, eu ter patrimônio, sendo que eu não tenho para onde voltar. Muitas pessoas estão perdendo as suas famílias, porque só pensam em ter, só pensam em adquirir. Ah, Thiago, tá dizendo que dinheiro não é bom? Não, pelo contrário, não vou ser hipócrita, dinheiro é muito bom. Você sabia que na Bíblia está escrito mais vezes a palavra dinheiro do que amor? Isso é uma coisa que choca as pessoas, porque o dinheiro, ele é uma bênção, desde que ele não seja o seu principal objetivo, que ele não seja o seu Deus, que ele não reine sobre você. O dinheiro, a gente precisa entender que a gente não é um acumulador, a gente é um distribuidor. E hoje, independente de quanto eu tenho, independente de quanto eu construí, o que mais me torna uma pessoa rica é a minha prosperidade. E as pessoas confundem muito riqueza com prosperidade. Eu conheço muita gente rica, milionária, que não é próspera. E eu conheço muito próspero, que não é rico. A Bíblia trata a prosperidade como não lhe faltará nada. Ela não fala que te sobrará tudo. E as pessoas acham que só quem é rico é próspero. E hoje, eu sou acima... Eu digo, eu sou muito mais do que rico. Eu sou próspero. Hoje eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho a melhor esposa do mundo. Eu tenho 2 filhos incríveis, o Isaac e o Matheus. Eu sou um cara que eu tinha um diagnóstico da medicina que eu não poderia ter filhos. Devido às minhas cirurgias, devido a todos os problemas que eu tinha desde criança. Eu não poderia ter filhos, só que eu tinha uma palavra de Deus. Eu tinha uma promessa na minha vida. Eu já tenho 2 filhos, meus e da minha esposa, o Isaac e o Matheus. E o mais legal é que eu tenho uma palavra que eu ainda vou ter uma menina. Então, assim, não interessa o diagnóstico contrário que você tem na sua vida. Não interessa o que as pessoas falam para você. Não interessa até que um médico fala para você. Deus é o médico dos médicos. Você não é as circunstâncias que você está vivendo. Pode ser que tenha muita gente que está escutando a gente agora, que está passando por um problema, que está passando por um deserto. Seja um problema na saúde, seja um problema financeiro, seja o seu casamento. Sabe, muitas pessoas, elas me procuram hoje na internet. Eu falo muito sobre família, pedindo para que eu ore pelo casamento, para que Deus transforme o casamento. E quando eu me nego a orar, porque eu não oro por casamento de ninguém, eu não oro, porque Deus não vai se meter no seu casamento. Daí todo mundo fala assim, como assim, Thiago? Deus não se mete em casamento. Deus não transforma casamento de ninguém. Deus transforma pessoas que transformam casamentos. Então, a gente deve parar de querer orar pelo nosso casamento e sim orar para que nós sejamos transformados, para que o nosso cônjuge seja transformado. Então, hoje as pessoas, como eu falei, elas buscam tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque elas esquecem da sua casa, esquecem das prioridades, que é a nossa família, nossa esposa, nossos maridos, nossos filhos. Então, cara, às vezes você pode estar passando por um problema lá fora, às vezes você se levantou um gigante, eu digo muito sobre isso, levantou um gigante que você não sabe como derrubar ele. Um gigante que você olha e fala, ele é muito grande, eu não consigo derrubar esse gigante. E esse gigante, ele pode estar em forma de um boleto, ele pode estar em forma de uma sociedade desgastada, de um relacionamento desgastado, esse gigante pode estar em forma de uma doença. Só que o que é mais maluco? O gigante depende do jeito que você olha para ele. A história diz que Davi era pequeno, pastor de ovelhas, e matou o gigante com uma pedrada. Sendo que num campo de batalha existia milhares de soldados que não tinham coragem de enfrentar aquele gigante, que olhavam para ele e falavam, meu Deus, como ele é grande. E Davi, eu fico imaginando, né, no meu Tiaguei, se não está na Bíblia, tá? Ele deve ter olhado para aquele gigante, deve ter falado assim, não tem como errar a pedrada, olha o tamanho dele. E ele derrubou o gigante. Então, em vez de você olhar para o gigante só como não tendo como derrotá-lo, olha para ele dizendo, não tem como eu errar, porque ele é tão grande que eu não vou errar. Porque quem te capacitou foi Deus. Davi matou aquele gigante porque ele foi treinado quando ele estava escondido lá no pasto. A Bíblia diz que ele matou leões e ursos. Ele estava pronto para matar aquele gigante, ele foi treinado. Eu pergunto para você que está escutando a gente. Quantos leões e ursos você já matou para chegar até aqui? Por que você está com medo do gigante? Você está pronto. Deus não errou quando te escolheu. A gente não pode ter medo de viver o sobrenatural de Deus. Quanto maiores são as dificuldades, maior é o nosso aprendizado. Quanto maior é o deserto, maior é o momento que a gente vai ser lapidado. O problema é que tem muitas pessoas que querem dormir, querem morar, querem fazer morada no deserto. E o deserto é um lugar de passagem, não é um lugar de moradia. Deserto não tem CEP, deserto não tem casa. Deserto você tem que passar por ele, você não tem que morar nele. Você não tem que aceitar morar nele. E o problema é que as pessoas fazem moradia no deserto. Elas aceitam, porque Satanás tira a identidade das pessoas. Então, o que eu queria aproveitar para falar para todo mundo que está escutando a gente. Não interessa o problema que você está vivendo. Não interessa as circunstâncias que você está inserido. E não interessa nem os erros que você cometeu. Não interessa o pecado. Tem muitas pessoas que acham que o pecado é o fim do caminho. Não. Não é. Porque o diabo conhece o seu nome. Só que ele insiste em te chamar pelos seus pecados. Só que Jesus hoje, nesse podcast, ele conhece os seus pecados. E ele está te chamando pelo nome. Então hoje é o dia de você decidir mudar. Hoje é o dia de transformação. Hoje é o dia de você verdadeiramente decidir viver algo novo de Deus. Sair do deserto, pegar tudo aquilo que você aprendeu. Deixar as coisas ruins. Tem muita gente que pede para viver o novo de Deus, mas quer trazer as coisas velhas para o novo. Quer trazer as suas lembranças do passado para o novo. Sabe para que servem as nossas lembranças do passado? Tem gente que fala assim, esquece o passado, tá no passado. Eu penso diferente. Eu amo olhar para o meu passado. Eu amo olhar para todos os erros que eu cometi. Eu amo olhar os erros que as pessoas fizeram comigo. Sabe por quê? Porque isso me remete da onde Deus me tirou. Todos os milagres que Deus fez na minha vida. E comprova que eu estou pronto para derrubar qualquer gigante. Por isso, hoje, você tem um gigante à sua frente, que às vezes está nos escutando e o amanhã você não sabe como vai ser. Você às vezes está fugindo de alguém, você não consegue perdoar as pessoas, você não consegue perdoar às vezes seu pai, sua mãe. Ah, mas Thiago, meu pai nunca disse que me ama, minha mãe nunca disse que me ama. Nossa, minha infância foi complicada, eu fui abusada. talvez não abusado sexualmente, mas abusado de outras formas. Ei, deixa eu dizer, seu pai e sua mãe são vítimas. Eles só replicaram o que eles receberam. Seu pai e sua mãe te amam. Vocês são filhos amados de Deus Pai. Não desista, vocês não são as circunstâncias que você passou. Nós somos filhos amados de Deus Pai. Nós temos lugar à mesa. Deus pode fazer todas as coisas. Existem alguns evangelhos que são pregados por aí, que são evangelhos da supergraça. Eu não gosto muito. Por quê? Porque ele atribui que Deus vai fazer. Que Deus vai fazer, ele joga uma responsabilidade para Deus. E a Bíblia não fala isso. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode te curar. Deus pode restituir sua vida financeira. Deus pode restituir seu casamento. Deus pode transformar seu marido. Deus pode abrir porta de emprego. Deus pode fechar porta de emprego. Ei, Deus pode fazer. Só que e você? O que que você está disposto a fazer? O que que você está disposto de abrir mão? Tem muitas pessoas que dizem que acreditam em Deus, só que vivem como se ele não existisse. Por quê? Porque não quer deixar de participar daquele grupo de WhatsApp, não quer deixar de falar aquelas besteiras no WhatsApp, não quer deixar de ir naquelas festinhas, de ir naquelas baladas. Cara, não tem como. Ou você vive o novo de Deus, para que Deus transforme verdadeiramente a sua casa, a sua vida, o seu trabalho. Deus abre portas que o homem não fecha. Deus abre portas que o homem não fecha. Tudo depende do nosso posicionamento, daquilo que a gente está disposto a abrir mão. Eu digo sempre que Deus não honra pelas nossas conquistas. Deus honra aquilo que a gente abriu mão. Deus honra por quantas coisas a gente abriu mão. Então, eu convido todos que nos escutam hoje, todos, para que... Eu não estou aqui falando de religião, não estou falando de igreja. Não. Eu estou falando daquele que está acima de todas as religiões, aquele que está acima de todas as igrejas. Eu estou falando de o alfa, do ômega, do início, do meio, do fim. Eu estou falando de Deus. Ele é acima de todas as coisas. Jesus é o único caminho. Então, independente do que eu conquistei comercialmente, independente a fama mercadológica em alguns mercados que eu tenho, por algumas das minhas empresas serem as maiores em alguns ramos no Brasil, independente disso, de eu ser um menino de 39 anos, independente das mesas que eu sento com pessoas poderosas, pessoas com muito dinheiro, pessoas muito famosas, muito reconhecidas, independente de tudo isso, nada vale se eu não tiver para onde voltar, se eu não tiver a minha família me esperando. Então, hoje, vamos decidir nos transformar. Vamos decidir viver o novo de Deus, deixando tudo que é velho para trás, para que as coisas novas, para que os empregos novos, para que os casamentos restituídos novos, para que as doenças sejam curadas. A gente precisa se posicionar para viver o novo de Deus sobre a nossa vida.
Caramba! Sim. Testemunhos como esses, eles fortalecem bastante, né, a nossa fé, o que a gente vê. Uma coisa que eu consigo observar, Thiago, e ti, é que toda a tua experiência com Deus, toda a tua experiência de negócios e tudo mais, te fez mudar o foco. O dinheiro já não é mais o objetivo, ele é só um meio.
Exato. Ele é o resultado de algo que Deus decide conhecer no meu coração.
E isso, Thiago, é um problema, tá? De quando, muitas das vezes, a gente vai começar a fazer alguma coisa na vida. Estou falando mais de negócios mesmo. A gente não sabe definir direito os objetivos, né?
A intenção.
E aí, o que acontece? Quando a gente não sabe definir direito, por que que nós estamos fazendo alguma coisa A, coisa B? Algumas áreas da nossa vida... Algumas áreas serão prejudicadas, seja a família, seja o casamento, seja a própria espiritualidade, seja o outro próximo, seja, enfim, as outras áreas muito provavelmente serão prejudicadas. Por quê? Porque aí o teu coração está aberto para muitas outras coisas, você abriu para muitas outras coisas, entre elas a arrogância, né?
Exato.
Então, essa tua transformação, esse teu histórico, ele te levou a perceber, né, e trocar o foco. Antes, do início, a gente consegue observar. Se você quiser, você pode voltar no início, você vai observar isso, tá? É, dinheiro, 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 dinheiro. Não, é aqui, eu ganhei muito dinheiro, sei lá o que mais lá, sei lá o que mais lá. Depois da transformação, eu vi você falando só uma vez. Ah, a gente ganhou alguns milhares hoje. E continuou falando sobre qualquer outra coisa, né?
É.
O dinheiro, até na narrativa mesmo, até na narrativa, ele são porque o dinheiro não se torna mais o importante.
Assim, ó, se eu pudesse completar isso, uma coisa que eu poderia agregar é sobre isso. Pra mim, o dinheiro, ele não tá nem, vou te dizer assim, nem entre as 10 coisas mais importantes da minha vida. Aí tu vai dizer, ah, é fácil, você tem. Não, porque Deus conhece meu coração, eu já não tive. Eu tive, não tive. Então, assim, Deus sabe. E o que, que é muito maluco? Quando a gente é obediente ao Senhor, quando a intenção do nosso coração tá alinhado com o propósito, as coisas acontecem. Eu vou te dar um exemplo. Há 2 anos e meio atrás, quando eu decidi, quando eu recebi a palavra de Deus, eu assimilei a palavra e falei, eu vou andar sobre a palavra. Essa palavra, ela dizia que Deus ia soprar o meu nome pelo Brasil e pelo mundo. E que ele me levaria em todos os cantos para contar uma história, para falar de Deus, para pregar, enfim. Quando eu falei para muitas pessoas que eu ia começar a fazer isso, muitos se levantaram contra mim. Muitos falaram, você vai quebrar, você é maluco. Outros que não me conhecem falavam, ah, isso aí vai montar uma igreja e vai ficar rico. Mais rico do que já é. E não sei o quê. Cara, foi muita acusação. E eu não vou negar que eu pensei muitas vezes em desistir. E você que tá me escutando hoje, você que tá escutando esse podcast, quantas vezes o diabo fez você desistir? Quantas vezes pessoas se levantaram e falaram, para, desiste, você não é merecedor, vai dar errado, para, isso é coisa da sua cabeça. Quantas? E o que é mais louco, o diabo não usa quem não te conhece. Deus usa pessoas próximas. E muitas vezes pessoas que você ama e que você confia. E comigo foi assim. Muitas pessoas se levantaram para que eu desistisse. E eu não vou negar que eu muitas vezes pensei em desistir, só que todas as vezes Deus me dava uma prova, Deus me dava um testemunho, Deus trazia pessoas para falar comigo, e eu não desisti. E quando eu comecei o meu ministério, a minha empresa, uma delas, que é o nosso maior grupo, chama Dromos, ela estava entre as 50, 60 maiores trades do estado de Santa Catarina, que é um estado que tem muitas trades, que é um estado bastante importador e exportador. E julho agora, deste ano, depois de 2 anos praticamente, a gente recebeu a informação do Estado. A gente se tornou a 6ª maior do Estado. Nós temos 10 anos nessa empresa. E as empresas que estão à nossa frente têm 20, 30 anos. E aí muitas pessoas perguntam, o que, que você fez? Me explica, como que você fez com o espaço tão por tempo sair de 50 para 6ª? E a minha resposta é, eu não sei. Porque quando eu explico, é porque foi o homem que fez. Quando não tem explicação, é Deus. E quem fez foi Deus, não fui eu. Eu não tenho como explicar. E eu não fiz nada. Eu apenas fui obediente à palavra. Eu decidi abrir mão daquilo que tinha que abrir. Eu respeitei a palavra que estava sobre a minha vida. Eu não deixei que as pessoas verdadeiramente tirassem de mim aquela palavra, tirassem a minha identidade. Então hoje, eu sou um cara próspero, feliz. Todo mundo pergunta qual que é o meu propósito. O meu propósito é ajudar pessoas. É isso que é o Thiago. Eu não desisto de pessoas. Nossa, mas você então é perfeito. Você não... Não, 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 não. Ninguém aqui tá falando de perfeição, de santidade. Eu tô falando de obediente. Eu sou falho, eu peco pra caramba, eu cometo erros. Não tem nada a ver com isso. O evangelho não tem a ver só pra pessoas perfeitas. Muito pelo contrário. Jesus diz que ele não veio pelos sãos, ele veio pelos doentes. Ele não veio pelos perfeitos, ele veio pelos pecadores. Então assim, não ache que quem está no evangelho é perfeito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então hoje, o meu sentido de vida, quando eu boto o meu avião na pista para viajar pelo Brasil inteiro, sem qualquer fim lucrativo, muito pelo contrário, pagando para fazer isso, é por quê? Porque eu entendo que o mínimo que eu posso fazer é falar desse Deus que fez na minha vida. O mínimo que eu posso tentar ajudar as pessoas é dizer assim, ei, tem como. Tem como sim. Vai ser doído? Vai ser difícil? Vai. Eu não prego o evangelho da... Ai, uou, haha, não, 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 não. O evangelho que eu prego é o evangelho da responsabilidade. É o evangelho da verdade. É o evangelho que, ei, Deus pode? Ele pode, mas depende mais de você do que dele. Então, assim, não é só, ai, rock and roll, estou arrependido. Está arrependido de verdade? Então se transforma. Então muda. Porque esse é o evangelho que eu acredito. É o evangelho de transformação. É o evangelho de mudança. É onde a intenção do meu coração vale mais do que tudo que eu tenho. As pessoas valem mais do que tudo que eu tenho. E é onde eu reconheço que o meu maior ministério, o meu maior bem, o meu maior patrimônio, é a minha casa, é a minha esposa e são os meus filhos. E nada, somente Deus está acima deles. Todo o resto, nada, nunca, nunca, nenhuma proposta milionária, nada, nada vai conseguir competir com isso. Então, a gente precisa, como você falou, sabiamente, né? Hoje, infelizmente, as pessoas iniciam um negócio apenas pensando no dinheiro. Elas esquecem do propósito, esquecem do alinhamento com a vontade de Deus, esquecem das pessoas. Então, eu creio que dá sim para ser financeiramente próspero e também ter um propósito, ter o coração alinhado, ser obediente ao Senhor, construir uma história e no final ter um testemunho.
Ah, estamos chegando no fim. Não no fim, tipo assim, acabou. E não deixa episódio. E você que já está acostumado com o nosso ritmo, você já sabe qual é o próximo passo que nós vamos fazer, que é o quê? Constranger o nosso convidado, né, a nível nacional e internacional também, que é o como? Convidando ele para participar outra vez, e aí ele, de assalto, vai nos responder sim ou não. Olha que melhor forma é sob pressão. Tiago Bartos, ficaríamos muito feliz em ter a sua visita aqui outra vez. Então, tu topas?
Topo, com certeza. Já está dado, sim.
Ah, perfeito. E essas são as nossas considerações finais. Tiago, dê as suas considerações finais.
Então, primeiro eu queria agradecer de verdade, de coração, pelo convite, pela confiança, pela oportunidade de poder falar com esse público maravilhoso que acompanha vocês. E eu queria deixar uma palavra aqui de um desafio a todos aqueles que estão nos escutando. Qual é o desafio, Tiago? Eu aqui falei de um Deus do impossível, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que fez a minha vida lá atrás. É o mesmo Deus que está aqui hoje, querendo fazer na sua vida, que está nos escutando. Eu posso passar o dia inteiro falando para vocês sobre Deus. Sou um cara que eu sou conhecedor da Bíblia, sou um cara que eu tenho muitas histórias, eu tenho muitos testemunhos, eu posso ficar falando. Às vezes você vai na sua igreja e você escuta o pastor falando tudo aquilo, fala. Então eu vou te convidar hoje para que você tenha uma experiência verdadeira e genuína com Deus. Porque eu posso falar o que eu quiser para você. Eu posso pegar um copo de água, tomar ele e falar que ele tem gosto de morango. Você tem duas chances. Ou você acredita no que eu estou dizendo, ou você experimenta. E aí, quando você experimentar, não interessa mais o que eu falo. Então hoje eu convido você para que você tenha uma experiência com Deus. Que você experimente esse Deus que eu estou te dizendo. Para que não depende mais de eu falar ou qualquer outra pessoa falar. Para que você tenha um contato verdadeiro e genuíno. Que você experimente essa água com gosto de morango e fale, uau, tem gosto de morango mesmo. Então eu não quero mais que você que está nos escutando apenas baseie a sua fé naquilo que as pessoas falam. Que baseie a sua fé no milagre do outro ou que você viu ou ouviu falar. Eu quero que assim como Pedro, que teve a coragem de sair do barco, andar sobre as águas, você também saia do barco e anda sobre as águas. Porque aqueles homens, a Bíblia diz que ficaram no barco, eles apenas puderam falar que viram alguém andando sobre as águas, mas eles não tiveram coragem de andar. Então eu quero convidar vocês a serem Pedros e que vocês vivam o sobrenatural de Deus. Que vocês não dependam mais do vizinho do lado que foi abençoado, do vizinho da frente que foi abençoado. Eu quero que você tenha um relacionamento verdadeiro e genuíno. Que você tenha uma experiência com Deus, para que independa do que os outros falem, você vai poder dizer, eu vivo, eu tive uma experiência com Deus que pode todas as coisas.
Excelente. Tiago, quem quer te encontrar? Como é que a gente faz para te encontrar? Você dá palestra também?
Então, cara, eu tenho viajado bastante, né? Bastante mesmo. Eu faço muitos eventos convidados por igrejas, né? Normalmente igrejas evangélicas. Pelo Brasil todo, o ano passado eu viajei quase todos os estados brasileiros. Esse ano são muitos eventos. Eu faço muitos eventos para empresários, eventos de empreendedorismo, eventos para médicos. Eu sou convidado para muitos eventos, para falar ou sobre empreendedorismo, para falar, mas no final das contas, o que eu falo é sobre Jesus. Então, todas as pessoas que me levam a qualquer, seja num aniversário, que pedem para mim fazer, para mim falar alguma coisa, eu vou falar de Jesus. Se a pessoa me leva num evento, eu tive agora nos maiores eventos de empreendedorismo do Brasil, um evento chamado Roadshow, São Paulo, com grandes nomes, Thiago Brunet, vários nomes.
Natália Beauty, também.
Como?
Natália Beauty, né, também.
Tá. Um bastante gente. E aí eu falei literalmente sobre Jesus. E uma palestra que era para ser totalmente empreendedora, começou com empreendedorismo e acabou com as pessoas aceitando Jesus, o mover do Espírito Santo. Então eu não posso me negar a falar sobre aquele que fez o que fez em mim, que faz através de mim. Então não tem a ver comigo, tem a ver com Deus e as pessoas. Então eu tenho o Instagram, que é bartos.thiago, com H. Eu tenho o meu canal no YouTube, que eu tenho uma série que eu faço lá, que chama A Mesa com o Thiago Bartos, onde eu falo sobre muitos temas. A gente já está na terceira temporada. Foram gravados já 30 vídeos, já deve estar no YouTube uns 22, eu acho. Então é muito legal. Entra lá, o nome do canal é meu nome, Thiago Bartos, e tem o projeto A Mesa. Eu estou no Spotify também, no TikTok. Enfim, a gente está em todas as plataformas, com testemunho, com mensagem, com frases. Então, quem puder, nos acompanhe. Espero que, de alguma forma, eu possa edificar a tua vida e transformar você e te levar para mais próximo do seu propósito.
Excelente. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu like. Já deu like? Já? Se não, dê o like. Vai, eu vou te dar até 3 segundos. Se eu não dei 3 segundos, mas eu vou te dar agora, vai. Aproveita, compartilha. Fala aí pro teu amigo o que você achou desse episódio. Vai lá nas redes sociais lá do Thiago. Bomba lá as redes sociais do Thiago lá. E aproveita a mensagem de fé que ele tem e de esperança de Deus aí para as suas vidas. Thiagão, muito obrigado aí pela sua presença. Obrigado também aos nossos patrocinadores. E também muito obrigado ao João, que é o culpado de todos os erros e acertos aqui deste podcast. Muito obrigado, Thiagão. Volte sempre, viu? Sempre que você quiser, as portas do podcast estão abertas para você. Na verdade, as portas até que não, né? Mas aqui a rede social vai estar aberta. Aqui as portas estão um pouco complicadas.
Eu estou sempre à disposição. Só chamar, que é um grande prazer para mim.
Ah, para nós também é um grande prazer. E é isso, pessoal. E o que resta agora é um cheiro no seu cangote. E até a próxima.